A direita europeia ontem teve uma vitória massacrante nas eleições do Parlamento da União Europeia e isso é muito importante para a situação política atual da Europa. É uma onda de direita que está acontecendo no mundo, mas no longo prazo, para esses países da Europa, não vai mudar praticamente nada, porque os problemas de verdade não estão sendo discutidos, nem são propostos por esses partidos de direita. Inclusive, tem gente achando que a Le Pen é de direita. Fantástico. Mas tem muita coisa pra gente entender aí, e tem muita gente também que achou que o Macron deu um golpe de Estado na França. Meu Deus. Roda a vinheta. Vamos lá, a gente tem um monte de coisas para decompor aqui, mas o que aconteceu? Você tem a União Europeia, a Europa, muito fácil de entender onde ela está, e ela tem um parlamento. Para que serve esse parlamento? Para regular as economias da Europa até a morte. Basicamente é isso, porque se você parar para pensar um pouco no que era para ser a União Europeia, era para ser um acordo de livre comércio e livre circulação de bens e serviços e pessoas entre esses países europeus. Para quê? Que um corpo desses precisaria de um legislativo. Não. É um esforço diplomático entre os países. Por que que ele tem um corpo legislativo? Para criar regras. Então, o que a União Europeia faz hoje, de um lado bom, é ser esse acordo de livre comércio e de pessoas entre os países, permitindo uma maior integração econômica entre eles e, portanto, maior desenvolvimento econômico e riqueza entre eles, o que vai também ajudar a vários outros desenvolvimentos, porque sim, a vida é muito mais do que economia, mas se você é um bando pobreta, não tem muito o que fazer. Mas, além disso, virou um corpo também de regulação e de estatização e de intervenção estatal nas economias europeias, e onde economias centrais, principalmente alemães, estão financiando a irresponsabilidade financeira de vários países periféricos, como Grécia, Espanha, Itália, etc. E nas eleições desse congresso, partidos de direita por toda a Europa lavaram a esquerda de bicuda. Não foi uma vitória. Uma vitória pode ser 51-49, você ganhou. Não foi isso. Foi uma absoluta passada de porrada em todo mundo. Foi assim, fantástico. Isso leva muitas pessoas a pensarem, ah, a esquerda está perdendo, a direita está ganhando, então a direita vai entrar no governo e agora eles vão consertar a Europa. Para. Vamos entender primeiro por que isso aconteceu. Por que essa grande lavada aconteceu? Ela aconteceu porque os partidos de centro-esquerda que estão principalmente governando os países da Europa, não todos, mas principalmente são partidos de centro-esquerda, e não me venha como, tipo assim, Angela Merkel é a extrema-esquerda. Não. Ok? Calma. Vamos ter um senso de proporção. Mas eles fizeram várias políticas intervencionistas ao longo da última década ou duas que, por exemplo, encareceram muito energia na Europa. A Angela Merkel, que era a primeira-ministra da Alemanha, foi muito responsável por isso, de combater a emissão de dióxido de carbono, blá, 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 porque vamos salvar o planeta, sendo que a maior parte da poluição vem da China. Então dane-se o que a Alemanha faz, mas enfim. E aí subiu o custo de energia bastante, porque eles investiram em um monte de coisas de energias renováveis que não são eficientes. E isso abaixou a eficiência energética do país como um todo, tornando a indústria dela menos competitiva. E também fez com que o custo de vida das pessoas subisse. Você teve as políticas de imigração livre, que vários países fizeram, nem todos, mas vários países fizeram, que atraíram uma imigração de baixíssima qualidade, de pessoas sem habilidades, pessoas muitas vezes analfabetas na sua própria língua, que estavam indo para lá para ficar vivendo de benefícios, para não integrar economicamente ou ser produtivas, mas só para ficar pendurado. E isso aumentou os custos de vários países, o que levou a aumentos de impostos, o que atrasou várias coisas, e também teve várias políticas de não poder questionar isso. Então você não pode mais criticar isso, senão você é um racista, fascista, nazista, xenofóbico, literalmente a reencarnação de Hitler, e você vai ser punido e censurado por isso. Por exemplo, hoje na Europa, largamente, você não pode apontar o fato estatístico de que essa alta de criminalidade tem a ver com imigração, que veio muitas pessoas que estão cometendo crimes. Quer dizer que os imigrantes são criminosos? Não. Só quer dizer que, estatisticamente, tem mais crime vindo dessas pessoas. É um fato estatístico, é um número. Você não pode apontar esse número. E daí muita gente olha e fala, peraí, então agora eu tenho que bancar essa palhaçada toda, minha conta de energia tá mais alta, e se eu criticar, eu vou sofrer sanções? Foda-se, vou votar no FD, mano. Tchau. Tá bom. Abraço. Então assim, não são pessoas que são de extrema-direita. Não são pessoas que são nazistas, fascistas. São pessoas que olharam pra esse negócio e falaram, cara, a economia não anda há 10 anos. Domi, gráfico aqui. PIB per capita dos países europeus. Eu selecionei vários aqui nos últimos 10, 15 anos. Vários nada. Você tem que ter uma incompetência nível Brasil para você pegar economias muito desenvolvidas, com mão de obra muito treinada, com parques industriais relevantes, com infraestrutura, e pegar isso e fazer nada. Tipo, nada. Foi o que eles conseguiram. Então essas pessoas olham e falam, cara, o meu custo de vida tá subindo, o custo de energia tá todo subindo, tem um monte de pendurada aqui, que a gente não pode criticar, a gente tem agora mais criminalidade nos nossos países, a minha vida não tá melhor, a vida dos meus filhos não vai tá melhor, e o plano é esse? Quem que é contra vocês? Ah, os malucos do lado de lá, vota neles. É isso que aconteceu. Isso quer dizer que as pessoas acordaram para ideias conservadoras e libertárias? Não. Não. É, você pode entender em boa parte, inclusive, como um voto de protesto. É, dá para entender muito bem nesse sentido. E aí o que acontece dentro desses partidos de direita? Eles estão propondo mudar essa estrutura? Um pouco. Que esse é o problema. Eles vão consertar a Europa? Não. Esse é o problema que tá aqui. Porque essas são as eleições parlamentares do Congresso do Parlamento Europeu. Então, o que eles poderiam fazer? Revogar todas as regulações que a União Europeia impôs sobre os países. É isso. Não tem outra coisa que eles poderiam fazer senão isso. Essa é a proposta? Não. Inclusive, muitos desses partidos de direita, como por exemplo o dos maluquinhos da Le Pen, são protecionistas. Eles acham que o problema é livre comércio. Você tem vários partidos de direita hoje que olham para a Europa toda e falam: o problema aqui é que tem livre comércio demais. Como é que você olha para um país que tem 48% de imposto e pensa? Sabe o que a gente precisa? De mais intervenção estatal no mercado de energia, e a gente precisa de menos livre comércio para valorizar as nossas indústrias. Essa é a proposta econômica da Le Pen. E daí tem gente que acha que ela é de direita. Detalhe, ela apoia aborto, tá? Ela apoia aborto. E eu não tô dizendo que... Eu tô discutindo isso aqui. Eu só tô dizendo que... Se alguém chegasse aqui no Brasil e falasse: eu sou de direita e eu apoio aborto, você ia falar: sai daqui! Você é comunista e apoia a privatização também agora? Que é isso? E agora a gente tem um contraste político que é o Javier Milei na Argentina, que está fazendo agora 6 meses de governo. E ele é o ápice político do mostre e não fale. Porque você fica falando, você tem que ficar explicando e tudo mais, ele é longo pra caramba, aí você fica anos fazendo vídeo aqui tentando explicar libertarianismo, aí você fala: quer saber, cara, eu vou explicar com um copinho. Aí todo mundo entende. Você fala... Entendeu? Você precisa mostrar as coisas pras pessoas. Aí ele vai lá, entra no governo, demite 70 mil funcionários públicos, depois mais 50 mil agora, vai privatizar uma porrada de estatal, corta gastos pra caramba, solta os preços, reduz o déficit do governo, coloca superávites e controla a inflação e vira e fala: ô pai! Perguntas? E aí todo mundo fala: ah! Ah! Era isso que a gente tá... É isso que esses partidos de direita estão propondo na Europa? Não. Só que é isso que eles deviam estar discutindo. Vocês têm países que a carga tributária é de 40% para mais, que tem massivo gasto com o funcionalismo e com a máquina pública, que tem massiva regulação da economia, que estão sendo cada vez mais intervencionistas. Eles ainda são melhores em fazer negócio com o Brasil? Sim. Até porque, assim, se você não é melhor que o Brasil, bicho, procure ajuda psiquiátrica, ok? Agora... Eles estão ficando menos competitivos? Estão. Eles estão conseguindo atrair novos negócios? Não. Inclusive, mão de obra jovem desses países está saindo deles. A gente aqui na SET, que vende para Brasil, para brasileiros saírem do país e pagar em menos impostos e viverem mais livres, a gente começou a vender Paraguai para europeu. Que tá olhando para Alemanha, que tá olhando para França e falando: "Zepsele merde, eu vou para Paraguai." A gente começou a fazer isso. E a Europa tá perdendo essa mão de obra. Os partidos de direita não estão propondo uma profunda redução e reformulação da estrutura estatal da Europa. Não. Eles estão largamente querendo manter as ideias de social-democracia e de intervencionismo, muitos deles propondo mais protecionismo, mais intervencionismo. É só que eles são contra a imigração ou contra algumas coisas de esquerda, ou eles são contra socialistas, mas ainda assim acham que o Estado tem que regular a economia. Você tem exceções, você tem países, você tem partidos como, por exemplo, a discussão na Holanda agora, contra intervencionismo pró-meio ambiente, que na verdade é anti-agricultores e tudo mais, e estão certos nesses pontos. Agora você fala, tá, então vocês vão promover uma grande liberalização da economia, privatizações, redução do Estado e tudo mais? Não. A gente vai deixar os fazendeiros em paz e manter esse Estado gigantesco aqui, daí vai ficar bom. Assim, ó, vocês não vão empobrecer, não vai. Vocês não vão de Argentina, mas também não vão para lugar nenhum, vai ficar essa mesma coisa para sempre. E a população de vocês está envelhecendo. Então, o que que vai acontecer? Agora você tem essa onda de direita. Ela vai ser capaz de quebrar essa estagnação econômica? Não. Ela vai ser capaz de lidar com esses problemas de criminalidade? Questionável. Questionável. Ela vai ser capaz de gerar novo desenvolvimento econômico, empregos, etc, etc? Não com esse protecionismo. Então, o que que vai acontecer? Daqui a algum tempo médio, não tem como prever isso, mas sei lá, qualquer coisa entre 3 e 10 anos, vai. Muita gente vai olhar e falar... Não funcionou. Não deu. E esse é o pêndulo entre esquerda e direita que acontece ao longo dos últimos séculos da política, basicamente. De esquerda promete coisa e não entrega, o pessoal fica puto, vota na direita, que promete coisa e não entrega, fica puto, vota na esquerda. E o que acontece é que consistentemente ao longo desse período o Estado só vai crescendo. Esse é o pêndulo que aconteceu na Europa. Essa onda de direita já aconteceu outras vezes. Essa onda de direita já aconteceu nos Estados Unidos. E os Estados só ficam crescendo. E agora pelo menos a gente tem o Javier Milei pra expor que isso aí não vai dar em nada. O que me leva ao problema de imigração. A Europa não tem um problema de imigração. A Europa tem um problema de incentivos. Imigração per se não é nem boa nem ruim. O problema é quem que você está atraindo. Quais são as promessas? Quais são os incentivos que estão acontecendo ali? E o que acontece hoje na Europa é que é muito fácil para uma pessoa vir de um país todo cagado e dizer que é refugiado e entrar e ficar recebendo benefícios e não integrar a parte produtiva da economia, não realmente contribuir com nada. E muitas pessoas com, às vezes, analfabetismo nos seus próprios países, que não sabem a língua local, que não tem como fazer... É muito fácil para essas pessoas entrarem e serem pesos na economia, e é muito difícil para pessoas produtivas entrarem. Para pessoas que podem estar assistindo esse vídeo agora e podem falar, cara, mas eu queria poder trabalhar, eu sei que tá meio difícil lá e tudo mais, mas assim, pô, tá melhor que o Brasil, eu queria poder ir para lá. E daí quando você vai lá na Sete pra gente ajudar a sair do Brasil, aí tipo, não, você tem que... Porque assim, tem vários países que é comparativamente fácil. Que você pode abrir uma empresa... e capitalizar ela em 10, 15, 20, 30 mil euros, se contratar, isso te dá o visto de contratação. Mas olha o custo. Já azedou, já... Mas por que que eu preciso gastar 10, 20, 30 mil euros para abrir uma empresa para me contratar, mas o cara chega lá em algum país, não sei o quê, diz que é refugiado, o cara não fala nada, e ele pode ficar lá recebendo bolsa deles. E aí eu não entro, sendo que eu quero abrir uma empresa, empreender lá, fazer uma coisa útil e tudo mais, mas o cara que vai ficar lá só sendo um buraco no orçamento deles entra. Esse é o problema. Tem países que estão começando a entender isso. Muitas vezes é bem de onde você menos espera. Portugal criou um visto para você ir lá procurar emprego. Porque assim, conceitualmente, é um visto onde você fala assim, ó, governo, spa que eu presto, spa que eu tenho umas... spa que eu sei o que eu tô fazendo. Deixa eu entrar aqui, eu consigo provar que eu tenho fundos para ficar nesse tempo, e enquanto eu estou no país, eu vou tentar procurar um emprego aí. Isso é uma solução boa, isso é uma solução muito boa. Você está tentando trazer imigração produtiva. Não idoso aposentando ou alguém que vai só... Isso é legal. Os países estão todos implementando isso? Né. Esses partidos todos de direita estão discutindo isso? Não. Nesses países onde você tem uma população idosa cada vez maior, você vai precisar trazer essas pessoas. Não tem jeito, cara. Você não vai ter uma economia baseada em idosos. Isso não vai acontecer. Isso está sendo feito? Não. O que está sendo falado é, vamos parar essa imigração de países que só vão vir, que vem vir gente aqui para ficar recebendo benefício e tudo mais. Entendo. Válido. Mas também é porque você não consegue integrar essas pessoas, porque daí elas chegam e tem uma porrada de legislação trabalhista e de salário mínimo e tudo mais que exclui essas pessoas do mercado de trabalho, então você não consegue fazer isso. Então, vocês mandaram as fábricas primeiro para a China porque a mão de obra lá era muito mais barata e agora a mão de obra na China é mais cara do que a do Brasil, inglês, e já tem mais de Tem uns quase 10 anos que é assim. E agora as fábricas estão indo para outros países, tipo Índia, Indonésia, Vietnã, etc. Estão indo para esses países lá. Filipinas, acho, que estão ali próximos, porque lá tem mão de obra barata. Então vocês estão mandando as fábricas para lá e trazendo as pessoas dos países pobres para cá. Não, é porque a gente não quer que as pessoas trabalhem por menos que esse valor. Se você passar essa lei de salário mínimo alto, nível europeu, que é competitivo para um europeu, mas não para um imigrante que está vindo do Paquistão, Afeganistão, Síria, sei lá, o que vai acontecer é que ele vai ficar desempregado no seu país e a indústria daqui vai para Indonésia. Então alguém vai receber esse salário, não no seu país, que vai estar inclusive dentro da esfera econômica e de interesse da China. E aí você vai ter que pagar o Bolsa Família desse cara no teu país. O que a gente tá falando é, deixa o cara trabalhar aqui, deixa você ter... Ah, mas vai ter salas... Libera. As fábricas vão voltar pra Europa, onde já tem um monte de infraestrutura, onde você não precisa levar tudo por... Você não quer salvar o meio ambiente aí? Vamos lá. Política de meio ambiente pra Europa. Vamos parar de fazer essas políticas de energia retardadas, de catavento? Vamos ter energia nuclear? Ou... Tem que ter gás, tem que ter gás, tá bom, pau na máquina. E vamos deixar essas pessoas que querem vir pra cá, de países com uma, um nível de educação menor e tudo mais, poderem trabalhar nessas empresas, elas vão ganhar menos, fazer o quê? E aí os produtos são produzidos aqui, e não na China, onde a matriz de energia é carvão, que é bizarramente poluente, e depois tem que ser colocados num navio pra trazer pra cá. Aí a gente economiza o carvão da China, a gente economiza o combustível no navio e a gente economiza aquela pilha de aço que é o navio que não vai mais precisar. Que tal isso como uma política para poluir menos? Não. Não, porque tem que ter salário mínimo, tem que ter intervencionismo, tem que ter protecionismo, que tem várias coisas que a direita fica defendendo, que essa direita europeia fica defendendo. Vocês entendem quanto que é asinino essa discussão de ah, não, porque a imigração é isso, aquilo? Não é. Quer ver? A população da zona do euro é 350, 400 milhões de pessoas. Se eles falassem, ó, nós vamos fazer uma política, a gente precisa de mais trabalhadores aqui, a gente precisa, o desemprego tá muito baixo, a gente precisa de mais gente, a gente precisa trazer pessoas jovens, porque tem um monte de gente no INSS recebendo, a gente precisa de gente pagando, precisa fechar as contas. Que tal a gente fazer uma política destinada a pegar 1% de mão de obra mais treinado da Índia? São 14 milhões de pessoas. A população da Eurozona ali é 350, 400 milhões de pessoas, metade dos quais não tá produtivo. Então você subiria a sua população de trabalho em torno de. Circunvizando bastante aqui, 10, 15%, o que é muito significativo. Você aumenta a sua produtividade demais, você aumenta a sua economia demais. Você gera desenvolvimento econômico para todo mundo. E você traz o 1% mais treinado da Índia. Que é um pessoal. Cara, a ética de trabalho daqueles caras, mano, meu Deus do céu. Vamos fazer isso? Não. Que tal uma política onde você traz os 10% de mão de obra mais treinados do Brasil? Tem um monte de gente. Você queria ir. Seja sincero, vai. Se alguém lá da Europa te ligasse e falasse, ó, nós temos um emprego aqui, você vai ganhar tanto, 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 você vai ganhar, sei lá, 3 mil euros, você vai morar aqui, não sei o quê. Bora! Quantos de vocês iam? Eles estão fazendo isso? Não, eles poderiam roubar toda a nossa mão de obra treinada, educada, experiente, produtiva aqui. Estão fazendo isso? Não. Então não é um problema de imigração, é um problema de incentivos. É um problema de intervenção econômica que congelou, a economia não colapsou, mas congelou num ponto em que ela não anda mais. Mas a dívida continua andando, os déficits continuam andando, os gastos públicos continuam andando. E você não vê a maior parte desses elementos de direita falando isso. Ah, mas tem aquele, mas tem esse aqui, mas tem aquele ali. Tá, tem pontuais. Compara isso com o que o Javier Milei tá fazendo. Você entende o meu ponto? O que por último me leva ao negócio do Macron, que teve gente que achou que o Macron deu um golpe de Estado. Não. O parlamento europeu teve uma lavada de direita, que ainda assim não vai ser majoritária. E aí o Macron falou: bom, nós perdemos a legitimidade. O meu governo perdeu a legitimidade. O governo Macron já tava numa aliança esquisita pra caramba, já tava difícil e tudo mais. E falou: ó, nós perdemos mais eleitorado ainda. Então, assim, se a gente fizesse uma eleição do parlamento agora, nós perderíamos. Então, na prática, esse governo que está agora não tem legitimidade. A população falou que é uma coisa gravemente diferente, sabe? Se a gente tivesse, tipo, tido 50% dos votos na eleição lá anterior e agora 46%, tá bom. Agora, cara, a queda foi bizarra. Especialmente nos últimos, quando você pega o contexto dos últimos, vai, quase 10 anos. Então ele falou, tá bom, população, vocês querem uma coisa diferente? Então vai. Vamos ter uma nova eleição do parlamento francês. Novos parlamentares serão eleitos. A direita ficará muito maior. Pode ser que a Le Pen consiga fazer uma coalizão, é difícil, porque os partidos não aceitariam. Pode ser que várias coisas aconteçam, mas ele fala, tá bom, então vamos fazer o seguinte. Faz o que vocês querem. É a namorada do Bezerra falando, faz o que você quiser. Faz o que você quiser. Bota os caras aí. Porque o ponto é o seguinte, como eu falei ao longo desse vídeo, e se a Le Pen assumisse? Ela vai cagar com tudo, eu tenho certeza, sabe? Isso não quer dizer que ela é pior que o Macron. Você tem de um lado um idiota e do outro lado um imbecil. Em nenhum momento caia na ilusão de que um deles é mais burro do que o outro. Eles são burros de maneiras únicas, diferentes e incomparáveis. Um é burro em letras alfabéticas, outro é burro em números. Ah, mas Rafael, você está dizendo que nesse caso aqui é tudo igual. No caso da França, sim. Não existe movimento político minimamente relevante na França que tenha alguma ideia útil. Esse país acabou. Levantem e vão embora. Não existe esperança para a política da França. Acabou. Fecha o caixão, prega. Faz o lei funeral e aprende uma para não repetir na vida. Mas o ponto é que o Macron falou: tá bom, a Le Pen vai conseguir governar? Óbvio que não. Vai ser um desastre. Tá bom, então, que aí, tô. Uma vez a gente ficar aqui 3 anos com um governo ilegítimo, com um governo só tomando pau de todo mundo, vamos então ser oposição. Ser oposição é a coisa mais passeio do mundo, é só xingar os caras e ser contra. Le Pen, já que você foi aí 20, 30 anos da tua vida política e do tua família no nosso de oposição, vai ser de governo agora. Vocês não vão consertar. Eles vão conseguir consertar a França? Óbvio que não. E aí vai todo mundo ficar puto e volta pra gente ou alguma coisa e tudo mais. É melhor isso do que fica pior ainda pro Macron, ele toma uma lavada ainda maior lá na frente. Então, de certa forma, esse desgraçado teve pelo menos uma certa humildade de falar que quer saber, tá bom, eu passo. Que é uma coisa que bizarra pra uma política latino-americana. A gente olha pro cara e fala, como assim atos tiveram consequências? Ou como assim alguém admitiu uma derrota? Ou como assim o cara fez uma transferência pacífica do poder? Não, né? Isso aqui tá... De fato, é um pouco esquisito para nós brasileiros, mas é o que aconteceu lá. O primeiro-ministro da Bélgica, salvo engano, renunciou também, e a gente pode ver mais cenários assim. E a gente pode ver uma mudança de cenário na política europeia. Ah, mas então nenhum país da Europa tem salvação? Não, peraí, calma. Tem três que eu saiba, pode ser que eu não saiba, tô sabendo de outras coisas. Mas três que eu saiba que tem um caldo. O mais distante é o Reino Unido, que nem tá mais na zona do euro, ou na União Europeia, enfim. Mas é o Reform UK, que era o antigo UKIP Party, que fez o Brexit e tudo mais. E o Nigel Farage voltou para comandar o partido e vai puxar uma grande reforma agora. Ele voltou semana passada, literalmente, a tomar controle do partido. Então, vai saber o que vai dar nisso, mas o discurso tá indo para essa direção de uma reforma mais profunda. O outro é, talvez mais conhecido de muitos de vocês, a Iniciativa Liberal em Portugal, que é basicamente o novo deles lá. Que teve uma votação interessante também, tá crescendo, vai demorar um pouco ainda, vai demorar um pouco ainda. Mas, proporcionalmente, a representação deles do Congresso é muito boa. Eles estão na frente da gente aqui no Brasil, sendo que eles começaram depois. Então, eu lembro quando eu fui lá, os caras não tinham nada, eles estavam desesperados, agora eles estão na nossa frente. Então, assim, fala deles. E terceiro, quando eu descobri isso, eu falei: não, mano, você tá me tirando, velho. Dinamarca. A Dinamarca tem um partido liberal forte. Tá com em torno de 10% da votação, que pode nos próximos anos, eles têm um prefeito lá, inclusive, que pode nos próximos anos crescer aí e trazer uma influência liberal forte pra caramba, num país que já é economicamente muito livre, embora tenha impostos e uma estrutura estatal grande, a estrutura burocrática é menos, que a Dinamarca, e pode consertar isso. Também, não espere isso em pé, gente, vai demorar um tempo isso aqui. Mas esses olhos falando, isso aqui pode dar alguma coisa. Agora sim, França, tem alguma esperança? Não. Fecha o caixão. Acabou. Tem vários países na Europa que estão nisso. E curiosamente, os que mais estão distantes, os que mais não se afundaram nesse marasmo estatista, são justamente os ex-soviéticos. Para mim, o futuro da Europa tá de Berlim para lá. Então, Polônia, os Bálticos, acho que assim, Romênia e Bulgária tem muito mais possibilidade de crescimento e de alcançar voos interessantes aí do que, sei lá, a França daqui 50 anos. Claro, muita coisa, né? Mas, enfim, Romênia e Bulgária é um pouco mais distante hoje, mas assim, os Bálticos estão dando uma sova, a Polônia tá indo muito bem. Eu acho que esses países ali são alternativas interessantes e que eu acho que o teste do tempo ao longo de 30 anos vai mostrar quem estava mais certo. Que é o que tem mostrado ultimamente, inclusive. Enfim, fique lição, gente. Se você não tem libertarianismo, o Estado vai crescer pra caramba. E não adianta colocar alguém ali do outro lado que acha que vai comandar o Estado fazer tudo direitinho. Ele não vai e só vai devolver pro outro lado tudo cagado. Por esse vídeo é isso.